é mais bem-aventurado dar do que receber.
Bem, estamos a um dia do mês de dezembro, mas já é possível olhar ao redor da cidade e ver luzes de Natal e árvores de Natal. Já começa a parecer época de Natal, e quando chega o Natal, também vem o marketing extra. Economistas dizem que a temporada de Natal é uma das épocas mais lucrativas do ano para as empresas. Tantas pessoas gastam dinheiro com presentes, participam de festas e compram comida, que quando as festas terminam, há muitas contas bancárias vazias. Mas esse é o mundo em que vivemos. As grandes corporações vão fazer o que as grandes corporações fazem. Os profissionais de marketing vão fazer o que os profissionais de marketing fazem.
Mas como crentes devemos ter uma mentalidade diferente. O Evangelho, como vemos em João 3,16, é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu Jesus Cristo, que morreu na cruz para que pudéssemos viver. Jesus é o nosso exemplo de sacrifício. Ele não tentou preservar sua vida, mas sim entregou sua vida. E assim, nesta manhã, quero lhe dar uma mensagem diferente daquela que você verá nos anúncios do YouTube. Quero lhe dar uma mensagem diferente daquela que você verá na televisão durante esta época de Natal. As mensagens que tentam convencê-lo a ser consumista, a ser materialista, estão aí. Mas Jesus lhe oferece um caminho muito mais excelente.
Nesta manhã, quero pregar sobre o tema da generosidade e do dar. Vou falar sobre o motivo mais para o final. Mas não é um tema sobre o qual eu prego com frequência. Para ser honesto, é um tema que às vezes eu evito. Simplesmente porque sei que alguns de vocês tiveram experiências ruins quando se trata de igrejas e finanças. Alguns de vocês vêm de igrejas onde todo sermão era sobre ofertas. Mas acredito que estou prestando um desserviço a vocês ao não ensinar sobre esse tema. Porque é uma grande parte da nossa vida diária como discípulos de Jesus Cristo. Martinho Lutero disse de forma famosa que há três conversões necessárias para a vida cristã: a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da bolsa. Então, o que Jesus diz sobre as nossas bolsas? O que Jesus diz sobre as nossas carteiras? Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Mateus 6:19.
19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Jesus diz para não fazermos do nosso tesouro algo terreno, onde as coisas enferrujam e são roubadas, mas para fazermos do nosso tesouro algo celestial, onde esse tesouro não pode ser destruído. Gosto do fato de Jesus usar a palavra tesouro aqui. Ele não diz dinheiro neste versículo. Ele diz tesouro, a palavra tesouro. É uma palavra que ouvimos mais frequentemente de crianças hoje em dia. As crianças fazem caça ao tesouro ou enterram seus tesouros. Mas como adultos, nós não usamos tanto esta palavra. Mas é uma boa palavra porque fala de qualquer coisa que alguém considera preciosa ou valiosa. Então, o que pode ser valioso e precioso para mim, pode não ser valioso e precioso para você. E o que pode ser valioso e precioso para você, pode não ser valioso e precioso para mim. Minha mãe gosta de colecionar coisas. Quando eu era criança, ela colecionava pequenas estatuetas de patos e mais recentemente ela coleciona bonecos de neve. Não neva realmente de onde eu venho, mas durante o ano todo, se você for à casa dos meus pais, verá pequenos bonecos de neve por toda a parte.
Agora, você vai encontrar pequenos bonecos de neve na minha casa hoje?
Não, não é a minha praia. Não é o meu tesouro. Mas eu gasto dinheiro facilmente em livros, especialmente e-books. Alguns dos livros eu li 10%, alguns eu ainda nem comecei, mas gasto facilmente alguns dólares em um livro. Você poderia dizer que eu coleciono livros.
é a minha coisa. E para outra pessoa ela diria:
por que você gasta todo esse dinheiro em livros? O tesouro de uma pessoa será diferente do tesouro de outra pessoa.
A questão é que todos nós valorizamos alguma coisa.
E Jesus diz: não coloque todos os seus tesouros aqui neste mundo. Porque as coisas quebram, as coisas enferrujam, as coisas são roubadas. Eu me lembro de um Natal quando eu era menino. Pedi aos meus pais um brinquedo Transformer, o Optimus Prime. E fiquei tão animado quando abri meu presente e encontrei exatamente aquele brinquedo. Brinquei com ele por 5 minutos e então a cabeça quebrou. Ele não foi transformado, foi deformado. E eu fiquei arrasado. Tinha colocado toda a minha esperança e alegria naquele brinquedo. E em 5 minutos, ele quebrou.
Mas foi uma boa lição.
As coisas quebram. Jesus estava certo. Então, qual é a melhor maneira?
20 Mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Deixe-me adivinhar que você não vai ouvir empresas e companhias citando este versículo durante a época do Natal.
Jesus diz que em vez de colocar seu tesouro na terra, onde as coisas quebram e enferrujam, você deve colocar seu tesouro no céu, onde as traças não podem tocá-lo, onde não vai enferrujar, onde os ladrões não podem levá-lo. E isso começa ao valorizar Cristo. Isso começa ao garantir que Ele está sentado no trono da sua vida. Se você valoriza Ele, em primeiro lugar, então tudo o mais, seu tempo, seu talento e seu tesouro, fluirá a partir disso. Jesus está dizendo aqui que guardar seu tesouro no céu é um investimento que durará para sempre. Então, você tem uma escolha a fazer.
Entre coisas temporárias e coisas eternas.
Entre investir neste mundo e investir nas coisas do céu.
Isso não se trata apenas de dinheiro, mas também inclui o seu tempo e os seus talentos. Você pode colocar todas essas coisas neste mundo ou pode investir essas coisas no reino dos céus. O seu tempo vai refletir isso, suas finanças vão refletir isso, a maneira como você usa seus talentos e dons vai refletir isso. Se você acredita que este mundo é tudo o que existe, então as suas escolhas vão mostrar isso. Suas decisões vão mostrar isso. Mas se você entende que esta vida é apenas o começo e que você passará a eternidade com Jesus, então isso vai mudar as escolhas que você faz, as coisas que você possui, etc. Jesus diz isso no versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A razão pela qual esse é um assunto importante em como somos discípulos de Jesus Cristo é porque, como Jesus diz, o nosso coração está preso àquilo que valorizamos. Está tudo conectado. O motivo pelo qual fiquei arrasado quando criança, quando meu brinquedo Transformer quebrou, foi porque ele era o meu tesouro. Por isso me afetou emocionalmente. O que eu valorizo hoje? Uma forma de medir isso seria olhar o histórico da minha conta bancária do último mês. Em que gastei dinheiro, além das contas do dia a dia? O que considerei importante? Outra forma de medir isso é analisar minha agenda. Onde passei meu tempo neste mês? O que considerei importante? O que a sua agenda revelaria? O que o histórico da sua conta bancária mostraria? O que é importante para você? O que você valoriza? Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Lembre-se da história do jovem rico nos Evangelhos. Ele disse que cumpria todos os mandamentos. Mas quando Jesus pediu que ele vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, o jovem foi embora triste, porque possuía muitos bens. Jesus revelou o que havia em seu coração. Ele guardou seu tesouro na terra, em vez de guardá-lo no céu. Infelizmente, as coisas que possuía acabaram possuindo ele.
Se você acredita que esta vida é tudo o que existe, onde você coloca o seu tesouro vai refletir isso.
Jesus contou uma parábola sobre isso também. Lucas 12, 16 a 21. E Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: a terra de um homem rico produziu em grande quantidade. E ele pensou consigo mesmo: que farei? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei, derrubarei os meus celeiros, e construirei outros maiores, e neles guardarei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim acontece com aquele que acumula tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Na parábola, a terra do homem rico deu muita colheita. Mas, em vez de dar parte daquele alimento a quem pudesse precisar, ou de ofertar ao Senhor, o homem rico derruba seus celeiros para construir celeiros maiores, para ter mais espaço para sua comida. E diz a si mesmo para relaxar, para comer, beber e alegrar-se, pois tem coisas suficientes para durar a vida toda. Ele pensa que está tudo bem. Ele acha que está seguro. Ele colocou sua esperança em sua riqueza. E agora que tem muito, ele acha que pode relaxar. Mas Deus diz ao homem rico: você é um tolo. Você vai morrer esta noite. E o que poderá fazer com todas as suas coisas quando morrer? E a resposta, é claro, é que ele não pode fazer nada com isso. Ele não pode levar nada consigo quando morrer. O homem rico pensava que estava seguro. Ele pensava que tinha tudo sob controle. Tenho certeza de que ele achava que era um sujeito bastante esperto. Mas no fim, ele foi um tolo. Porque, como Jesus disse, ele acumulou tesouros para si mesmo. Ele ganhou o mundo, mas perdeu a alma. É uma parábola triste porque o homem rico colocou sua esperança na coisa errada. Ele colocou sua segurança na coisa errada. Ter dinheiro não é ruim. O problema é quando o dinheiro se torna um ídolo. Quando ocupa todos os seus pensamentos. Quando você encontra sua segurança nele. É aí que vai longe demais.
Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. 1 Timóteo 6, 10 diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro. O dinheiro pode ser usado de muitas maneiras que investem no reino dos céus. Ele pode ajudar a alimentar pessoas famintas. Pode ajudar a prover abrigo às pessoas. O dinheiro não é uma coisa ruim. E, na verdade, não há nada de errado em ser rico também. Na Bíblia temos exemplos de pessoas piedosas que eram ricas. Conheço algumas pessoas ricas que são extremamente generosas e doadoras. Portanto, ser rico não é algo ruim. O problema é quando o dinheiro se torna o nosso Deus. E Jesus diz que não se pode servir aos dois. Você só pode ter um Senhor. Por isso devemos ter cuidado quando se trata de dinheiro.
Então, como evitamos essa armadilha? Como podemos ter uma visão e um relacionamento corretos com o dinheiro? Um bom ponto de partida, quando se trata de nossos tesouros, quando se trata de nossas finanças, é a verdade de que não somos proprietários. Meu primeiro ponto é: você é um administrador, não um proprietário. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Em outras palavras, a terra é do Senhor e tudo o que nela há. Embora possamos pensar que possuímos coisas aqui na terra, em última análise tudo pertence ao Senhor. Ele criou a terra. Ele nos criou. Esse era o problema com o homem rico da parábola. Ele pensava que era o dono, mas não era. Quando morreu, não pôde levar nada daquilo consigo. Portanto, não somos proprietários, mas somos administradores, ou mordomos. O que significa que Deus nos confiou coisas e devemos ser sábios na forma como usamos esses recursos.
O primeiro passo para guardar seu tesouro no céu é entender que tudo pertence a Deus. Não é o meu dinheiro. É o dinheiro que Deus nos deu para sermos administradores sábios. Essa é a essência da parábola dos talentos. Deus nos fez mordomos e administradores do tesouro que Ele nos confiou. A pergunta é, como você vai administrar o que Deus lhe deu? Quem é fiel no pouco será fiel no muito. Então, antes de tudo, você deve saber de onde vem o seu tesouro. Você é um administrador, não um proprietário. Segundo ponto, outra forma de guardar seu tesouro no céu é ser generoso, ser doador. 2 Coríntios 9:6-7 diz, 6, e digo isto, o que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura também colherá. 7, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria.
Há algumas coisas aqui. Paulo está usando uma metáfora agrícola, que teria sido compreendida por todos naquela época. Se você não planta muito, não haverá muita colheita. Mas se você planta muito, então pode esperar uma colheita maior. Paulo aplica essa metáfora agrícola à generosidade. Aqueles que são generosos simplesmente são mais abençoados do que aqueles que não são generosos. Jesus disse que é mais bem-aventurado dar do que receber. O contexto em 2 Coríntios não está falando sobre quantias. Está falando sobre nossa atitude e motivações ao dar. Paulo escreve em 2 Coríntios 9 que Deus ama a quem dá com alegria e que cada pessoa deve contribuir conforme determinou em seu coração. A vida cristã não é sobre guardar todo o seu dinheiro e recursos para si mesmo. Trata-se de ser generoso. Ser generoso com as pessoas em necessidade e devolver a Deus o que Ele te deu. Dar é parte da vida cristã. Estamos devolvendo a Deus o que Ele nos deu. Dar é uma forma de adoração.
O versículo 7 também nos diz como não devemos dar. Não devemos dar com relutância. E não devemos dar por obrigação. Ou seja, você não deve dar porque alguém o força a dar.
Você não deve dar por culpa. Esse não é o espírito.
Um doador alegre é alguém que dá com bondade em seu coração, como a viúva pobre que deu tudo o que tinha. Que tipos de ofertas vemos na Bíblia? No Antigo Testamento havia um sistema de dízimos. O dízimo significava dar 10% de suas colheitas ou animais ao templo, o que ajudava a sustentar os sacerdotes que trabalhavam lá. No livro de Levítico 27:30 está escrito, todo dízimo da terra, tanto das sementes da terra como do fruto das árvores, pertence ao Senhor. É santo ao Senhor. No Novo Testamento, vemos os crentes dando à sua igreja local. Vemos ofertas para ajudar outros cristãos necessitados. E também vemos doações para apoiar missionários fora da igreja local.
Às vezes, as pessoas pensam, ah, se eu tivesse mais dinheiro, eu seria mais generoso. Mas geralmente não é assim que funciona. Da mesma forma, algumas das pessoas mais generosas que conheço não têm muito dinheiro. Não se trata do saldo da sua conta bancária. Trata-se do seu coração. Você não precisa de 10 milhões de zloty para ser ganancioso.
Uma pessoa pode ser gananciosa com 10 zloty. Da mesma forma, uma pessoa com 10 milhões de zloty pode ser muito generosa, enquanto a pessoa com 10 zloty pode não ser generosa de jeito nenhum. O mais importante é ser generoso com aquilo que Deus te deu. Dar é uma maneira de guardar tesouros no céu. Um último versículo antes de compartilhar o motivo pelo qual estou pregando sobre esse tema hoje. Filipenses 4:14-16.
14.
Contudo, vocês fizeram bem em participar da minha dificuldade.
15.
E vocês, filipenses, sabem que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês somente.
16. Pois até em Tessalônica vocês mandaram ajuda para as minhas necessidades, não apenas uma vez, mas duas.
Paulo agradece à igreja por tê-lo ajudado financeiramente.
A igreja em Filipos garantiu que as necessidades de Paulo fossem supridas. Eles coletaram dinheiro e o enviaram para ele. Muito legal, certo? Mas então Paulo diz algo no versículo 17 que parece estranho. 17. Não que eu procure o presente, mas procuro o fruto que aumente o crédito de vocês. Paulo primeiro reconhece a ajuda da igreja para com ele, mas depois diz que, para ele, o presente deles não é o mais importante. O presente em si não era a coisa mais importante para Paulo. O que era mais importante? Ele diz que procura o fruto que aumente o crédito deles. Em outras palavras, o que era mais importante para Paulo não era o valor do presente que a igreja deu, mas ele estava mais empolgado com o que o ato de doar faria no coração das pessoas. Ele estava mais animado com o fruto espiritual que aconteceria dentro dos corações das pessoas do que com a quantia de dinheiro que elas deram. O último ponto é que Paulo está dizendo o que Jesus já havia dito. 3. Que é mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo estava mais empolgado com a bênção espiritual que os filipenses receberiam ao doar do que com o presente que recebeu deles. Eis o ponto. Em um momento vou mencionar uma necessidade financeira. Mas existe algo mais importante do que a necessidade. Sempre haverá necessidades. Certo? O mais importante para você, onde quer que esteja, seja aqui em Gdansk, pelos próximos 10 anos, ou em outro lugar, é que você seja uma pessoa doadora e generosa. As pessoas mais alegres que conheço tendem a ser as mais generosas que conheço. E algumas das pessoas mais infelizes que conheço não são nada generosas. A vida cristã não é sobre reter tudo. A vida cristã é sobre doar e sacrificar. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não guardou sua vida para si, mas Ele a entregou, para que pudéssemos ter vida nele. A Bíblia diz que por causa do pecado, estávamos separados de Deus. Mas Jesus, em seu grande amor e misericórdia, veio e pagou uma dívida que não podíamos pagar. Ele morreu na cruz pelo nosso pecado. Suas últimas palavras na cruz foram, está consumado, que era um termo contábil que significava pago completamente. Ele pagou a penalidade pelo nosso pecado na cruz, e foi sepultado. Mas 3 dias depois ressuscitou dentre os mortos. E ao crer nele como Senhor e Salvador, você pode ser perdoado por sua dívida de pecado. Este é o nosso exemplo. Então por que estou pregando sobre este tema hoje? Bem, como você pode ter notado, ao entrarmos neste santuário, fizemos algumas compras. Compramos essas portas de vidro para que pudéssemos expandir nosso espaço nas manhãs de domingo. Compramos o carpete que será instalado na quarta-feira. Compramos os materiais para este palco que o Marek montou. Compramos tinta, materiais de pintura, cabos, suportes e muitas outras coisas. E até agora, todas essas coisas foram pagas por 3 doações generosas que foram feitas há alguns meses, quando pensávamos que iríamos para o andar de baixo. Mas essas doações já foram quase todas utilizadas e ainda temos mais algumas coisas para comprar. Cadeiras, sinalização, equipamentos de ventilação, equipamentos de audiovisual, construir uma cabine para a equipe de mídia no fundo, e mais alguns itens que achamos necessários. Agora você pode estar pensando, espere um minuto, cadeiras, equipamentos, placas, todas essas coisas vão enferrujar, quebrar e provavelmente serão jogadas no lixo um dia. Isso não é acumular nosso tesouro na terra. É verdade que essas cadeiras não vão durar para sempre, mas também é verdade que este salão não vai durar para sempre, este prédio não vai durar para sempre. Daqui a 50 anos, talvez nada disso esteja aqui. As coisas nesta sala não durarão para sempre. Mas aqui está a questão. O ministério que acontece nesta sala vai durar para sempre. Então não se trata de ter caixas de som bonitas. Trata-se da mensagem do Evangelho que sai dessas caixas. Não se trata de ter cadeiras bonitas.
Trata-se de ter uma cadeira para que o seu vizinho, a quem você tem convidado para ir à igreja, possa vir, sentar-se aqui e ouvir sobre Jesus Cristo.
Não se trata de ter um carpete bonito. Trata-se de ter um espaço acolhedor e convidativo para receber eventos como o Brunch das Senhoras daqui a 2 semanas. Pelo que soube, já havia mais de 90 mulheres inscritas para vir e ter comunhão umas com as outras em nome de Jesus Cristo. As coisas nesta sala não durarão para sempre. As coisas nesta sala são temporárias, mas o ministério que acontece nesta sala durará para sempre.
E assim, pela primeira vez, desde que nos mudamos para este santuário, estamos oficialmente convidando você a contribuir especificamente para a obra aqui neste santuário. E eu gostaria de estabelecer uma meta para nós como igreja, para alcançarmos até o final do ano. Não sabemos exatamente o custo dos itens restantes, então acho mais fácil dar um número grande e arredondado. E o valor que definimos é de 100 mil PLN. Isso é 1,50. Dezembro começa amanhã. Então, basicamente, temos um mês para arrecadar 100 mil PLN.
Agora isso é apenas um número. É um número pelo qual estamos esperando. Mas não é um número que está escrito na Bíblia. Deus sempre proverá o que precisamos como igreja, quer alcancemos esse número ou não. Mas é importante dar um passo de fé e pedir, buscar e bater a porta. Acredito que podemos alcançar esse objetivo juntos. Acredito que você quer investir nas coisas que durarão para sempre. Acredito que são momentos como este que nos unem e nos conectam como igreja. Ter uma meta comum e um propósito comum. Acredito que todos nós desejamos ver Deus fazer grandes coisas em nós e através de nós. Acredito que você e eu, daqui a 20 anos, contaremos a alguém a história de como participamos da obra de Deus aqui. Acredito que pessoas que hoje não seguem Jesus ouvirão sobre ele neste salão e decidirão segui-lo aqui.
Ontem à noite, fui ao Media Expert no segundo andar para comprar um cabo. Já estive lá umas 10 vezes esta semana e conversei com um jovem que trabalha lá. Ele começou a me perguntar sobre a igreja e eu o convidei para vir. Nós ainda nem temos uma placa adequada aqui, mas já tantas pessoas passaram e disseram, Gospel Church, Kotoyest, que significa, o que é isso? Eu acredito que Deus está fazendo algo neste lugar, e ao contribuir, podemos fazer parte dessa obra. Então, em um momento, depois da minha oração, vamos passar as cestas de oferta. Normalmente fazemos isso durante os avisos, mas hoje vamos fazer mais cedo. E tudo o que for ofertado hoje será destinado ao novo santuário. Se você fizer uma transferência, por favor, não esqueça de escrever Novo Santuário no título da transferência. Há um terminal de pagamento ali. Qualquer pagamento feito nele hoje será direcionado ao novo santuário.
Mas é o seguinte, não dê por pressão, não dê por culpa. Se essa for a sua motivação, por favor, não dê nada. Como lemos, Deus ama quem dá com alegria. E outra coisa, se você tem uma família, converse com sua família sobre como vocês podem contribuir juntos. Faça disso algo em família. Se você tem filhos, inclua-os na conversa. Ajude-os a perceber que doar não só nos ajuda a guardar nosso tesouro no céu, mas também produz algo bom em nós. Ajude-os a ver que é mais abençoado dar do que receber. Mais uma coisa. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, queremos convidar você a fazer parte disso também. Eu sei que temos pessoas nos assistindo de várias partes do mundo. Então, quando compramos uma câmera ou um cabo ou mais Wi-Fi, fazemos isso pensando em você também. Então, você faz parte disso. Convidamos você a acessar nosso site e descobrir como contribuir. Durante todo o mês de dezembro, vamos mantê-lo informado sobre nosso objetivo.
Como eu disse no início, as joalherias estão de olho em você esse mês. As empresas de brinquedos estão de olho em você esse mês. A indústria da moda está de olho em você esse mês. você verá anúncios de novos aparelhos e novos jogos. Os departamentos de marketing de todas essas empresas estão de olho em você. E a mensagem deles é a mesma. Compre isso, compre aquilo. Compre, compre, compre. Gaste, gaste, gaste. Acumule, acumule. Mais e mais e mais. Jesus veio e trouxe uma mensagem muito diferente. Ele disse que há mais bênção em dar do que em receber. Um mês, 100 mil PLN. De onde isso vai vir? Eu acredito que o Senhor vai providenciar, mas espero que venha de você. Como Paulo disse, não por causa da oferta em si, mas para o seu próprio bem, pelo fruto espiritual que Deus produz em você. Pois onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Fim do sermão.